Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Bancada, episódio 174. E a Briosa tem mais uma semana complicada em que não sabe o que é vencer para a Liga 3 em casa, fruto da derrota, segunda derrota da Académica em casa para o campeonato, desta vez frente ao Sporting de Covilhã, por 2-0. E para olharmos para esse jogo, eu, Henrique Carrilho, estou aqui acompanhado, como sempre, pelo Zé Pedro Correia. Olá, Zé.
Olá, Henrique.
E também aqui pelo nosso também ouvinte, e desta vez uma estreia neste Conversas de Bancada, o João Moreira. Olá, João.
Olá, Henrique.
Seja muito bem-vindo, João. E se calhar até começava por ti, visto que começamos sempre aqui pelos nossos convidados, com uma pergunta muito objetiva, surpreendido com a derrota caseira da Académica com o Covilhã?
Olha, pensando bem, não posso dizer que esteja surpreendido. O Covilhã, eu não vi o jogo anterior em que ganharam 3-2 nos últimos minutos, depois de estarem por duas vezes em desvantagem. Eu imaginei sempre que eles viessem bastante motivados, não só estavam em primeiro lugar, como tiveram esse jogo, que deve ter sido um jogo de loucos, não sei, em que o Traquina fez 2 golos, um deles ao cair do pano, e apesar dos resultados anteriores não terem sido famosos. Agora, o que eu esperava, de alguma forma, era que o Covilhã, cujos jogos eu não vi, a não ser este, tivesse um jogo mais ofensivo, mais positivo. O que nós vimos, essencialmente, tanto na primeira parte como na segunda, foi uma equipa constantemente atrás da linha da bola. 10, 11 jogadores sempre atrás. Isso não significou, infelizmente, que a Académica conseguisse criar situações de golo. Infelizmente, isso também não aconteceu. Mas a verdade é que a equipa do Covilhã parecia não querer jogar à bola, sempre atrás, e depois com um facto que foi gerando muito nervosismo nas bancadas, que foi o antijogo, não só por parte do seu guarda-redes, mas principalmente por parte do guarda-redes que não acabou o jogo, eu não me recordo agora o nome, acho que era João qualquer coisa, e que foi um antijogo que começou precisamente no primeiro minuto. Depois fui rever alguns lances, alguns períodos do jogo em casa, e verifiquei que mesmo logo no início do jogo, esse antijogo, essa forma muito negativa de jogar à bola, foi algo que durou os 90, ou neste caso os 103 minutos. E isso depois, lá está, também se refletiu no tempo de compensação que o árbitro deu, tanto na primeira parte como na segunda. Na segunda parte foram 13 minutos de compensação. Não me recordo de um jogo da Académica com tantos minutos de compensação, nem com tantos minutos de compensação em geral. Só me recordo mesmo do tal jogo há semanas do Porto, em que foram 20 ou 20 e tal, não sei, não costumo ver, mas ouvi falar. Mas é isso, basicamente, surpreendeu-me a forma tão defensiva de jogar do Covilhã, e de alguma forma a dificuldade da Académica em criar situações de perigo contra uma equipa que efetivamente praticamente limitou-se a defender.
Pois, entendo perfeitamente o teu comentário, e até foi um comentário bastante comum, não é nada um comentário pouco popular nas redes sociais aí afetas à Académica. No entanto, Zé, como é que se coaduna esta informação que o João deu e a perspectiva dele com o facto de, e se calhar objetivamente podemos dizer isso, o Covilhã até ter sido mais perigoso durante grande parte do jogo? Posso dar o exemplo de acabou a primeira parte com 3 ocasiões de perigo e a Académica apenas com uma. Consegue explicar a quem não viu o jogo ou aos nossos ouvintes como é que interpretas o facto de esta equipa tão defensiva e tão anti-jogo e jogar tão atrás acabar por causar de facto mais perigo do que a Académica?
É assim, eu nem posso vir para aqui queixar-me propriamente da atitude defensiva do Covilhã, porque acho que a série é tão equilibrada e tem, especialmente nestas equipas que estão a lutar para subir, é sempre uma série tão equilibrada, os jogos são sempre tão equilibrados, que acho normal que o Covilhã, mesmo tendo estado em primeiro à entrada para esta jornada, venha jogar no terreno de uma equipa que estava em segundo, pertíssimo de os alcançar, e focar-se mais no processo defensivo e tentar explorar o contra-ataque e tentar ferir a Académica dessa forma e vir para o jogo organizada. Eu acho que isso não é o grande problema do jogo do Covilhã. Acho que aquilo que o João disse da questão do antijogo é que acho que já é desnecessário, e acho que o João tocou aqui em tudo. Eu só queria só realçar a minha raiva quanto a isso, porque acho que o Covilhã não é de toda uma equipa que precise disso. Acho que é uma equipa que eu vi alguns jogos, vi nomeadamente esse jogo contra o Oliveira do Hospital, que para todos os efeitos não aconteceu, não é? Mas eu vi o jogo e que de facto o Covilhã mostrou nesse jogo algumas debilidades defensivas, tanto que esteve, como o João disse, a perder por duas vezes, mas é uma equipa que joga bem, que teve oportunidades e que fez três golos. Portanto, o Covilhã é uma boa equipa e acho que não tinha de todo necessidade de vir fazer a vergonha de antijogo que vai fazer para Coimbra, uma coisa vergonhosa, como o João diz, é o guarda-redes desde o primeiro minuto a perder tempo, a tirar-se para o chão tudo e por nada, os jogadores a fazerem igual, os centrais, etc.
Eu não uma fosse, coisa vergonhosa. Não fosse o facto do... Desculpa interromper-te, Zé. Não fosse Sim. O facto do guarda-redes do Covilhã acabar por ser substituído, e eu acharia que era mais um caso desses. Agora fica com um bocadinho com a pulga atrás da orelha, porque ele de facto acabou por ser substituído para aí, ainda há 10 ou 15 minutos do fim do jogo, portanto não sei se não haveria mesmo um problema, mas de facto se havia era sair mais cedo, sem dúvida.
Sim, mas mesmo quando sai ele mete ali um bocado de nojo não sai pela zona mais perto, vai-se pela linha lateral, depois volta para a linha de fundo, enfim, acaba por ver amarelo até nesse lance, mas pronto. E como essa questão do guarda-redes que é substituído, há um jogador que também acho que é substituído, que sai a sangrar. E os adeptos, dado o historial do encontro, não queriam saber disso. Era mais um jogador a fazer antijogo para todos os efeitos. Porque
bem, mas foi mal. Essa foi assustadora. Sim, sim. Na televisão pareceu bastante grave.
Pois. Mas pronto, respondendo à tua pergunta. O Covilhã foi uma equipa que veio jogar à defesa. É um facto. Mas foi uma equipa que esteve sólida, coisa que a Académica não esteve. E é uma discussão que eu até quero trazer para aqui para a mesa, acho que é um tópico interessante, que é a diferença das equipas de Tiago Moutinho do ano passado para esta. Época passada, com a necessidade de ser uma equipa muito mais sólida, mais equilibrada, e ter menos oportunidades, mas concretizá-las. E entra-se para esta época, e basta, não é preciso ver os jogos, basta ver o calendário, não é preciso ver os jogos em si, basta ver o calendário. A Académica tem jogos em casa acessíveis contra as equipas que estão mais para baixo na tabela, o 1 de dezembro, o Amora, etc. Mesmo para a taça com a União. E a Académica, de facto, tem muita bola no meio campo contrário, e neste jogo voltou a acontecer, isto respondendo à tua pergunta. A Académica voltou a ter muita bola, muito mais posse de bola com o adversário, com o Covilhã, mas não sabia o que fazer com ela, não criou propriamente oportunidades, o que tu disseste tem alguma razão de ser, não criou propriamente grandes oportunidades, andou ali a rondar, mas não teve grandes bolas de golo, e o Covilhã, a Académica depois, acho que também há aqui alguma cota parte de culpa de Tiago Moutinho, que não mexe mal e tarde na equipa, também já irei. Mas acho que depois chega a essa altura do jogo com um jogo empatado, o Covilhã claramente de cadeirinha com aquilo que vinha fazer, que era segurar o empate e tentar sair para o contra-ataque e tirar alguma coisa de jogo. O tempo a correr, a Académica a sentir que está mais perto da baliza e a não conseguir criar oportunidades, começa a ficar mais nervosa, e o Covilhã depois chega lá à frente contra um bocado contra a corrente no jogo nesse momento, acaba por fazer o golo, e a partir daí a Académica, pronto, tem um jogo destruído e vem por aí abaixo e sofre o segundo e pronto. A partir daí, mas a questão é, respondendo à tua pergunta, é isso, acho que há uma Académica de Tiago Moutinho o ano passado, em que tinha que ser uma equipa mais equilibrada, com algumas fragilidades, antes de Tiago Moutinho entrar, com várias fragilidades defensivas, que cederam bastantes pontos. Tiago Moutinho resolveu esse problema e conseguiu meter a Académica a ganhar muitos jogos, aliás, acaba por ficar em primeiro lugar na fase de manutenção, e entra para esta época com um plantel que requer outras coisas, ou que almeja outras coisas, E Tiago Moutinho não está a conseguir saber lidar com isso. A equipa não consegue ter bola, consegue ter presença no meio campo contrário, mas não consegue criar superioridade nas zonas de finalização, não consegue criar oportunidades e não consegue vencer estes jogos, teoricamente. Não queria dizer que este jogo é teoricamente mais fácil, mas a Académica teve mais tempo no meio campo contrário e, em condições normais, devia ter ganho o jogo.
Pois, eu tendo a concordar com a tua análise, apenas dizendo que é, infelizmente, e não tenho prazer nenhum em dizer isto, acho que as lacunas das equipas, já que falaste das equipas, quer desta, quer da do ano passado, mas em geral as lacunas das equipas de Tiago Moutinho estão a começar a ser demasiado evidentes e a dar consequências negativas à Académica, porque a falta de ideia ofensiva e de qualidade de jogo ofensivo é notória, quer da época passada com as particularidades da época passada, obviamente, mas esta época mantém-se e tem vindo a ser camuflado com alguns golos nos últimos minutos, algumas bolas paradas, mas as deficiências ofensivas estão lá. E mais uma vez este show de ausência de futebol ofensivo vai mostrar isso mesmo. Como tu disseste bem, a Académica teve bola, mas não conseguiu criar, teve três oportunidades. Quer dizer, na primeira parte tem uma, numa primeira parte em que tiveste se calhar 70% ou por aí de posse de bola. Tens um lance em que o Aloísio passa muito bem a bola ao João Vítor e o João Vítor sozinho remata contra a guarda-redes. É a única ocasião que tens. E depois, não satisfeitos com isso, há uma clara entrada melhor do Covilhã e uma mudança de atitude para a segunda parte, tanto que eles entram logo com uma bola oposta e uma atitude muito mais agressiva na segunda parte. Acabam por marcar dois golos bem marcados. O primeiro lance é uma assistência fantástica com uma trivela e depois não percebo bem porquê o Tusso está do lado esquerdo, ou seja, a bola cai ali em zona de centro-esquerdo, entre Tusso e Stitch, toda a gente está ali meio atrapalhada, e o João Vasco aparece sozinho para marcar o golo. E a seguir é outra vez à direita, ou seja, outra vez do lado do Stitch, à direita do ataque do Covilhã, uma combinação de um Traquina, que mais uma vez esteve bastante inspirado para o nosso mal, e do João Vasco, que acaba por dar um penalti e segundo golo. E um penalti muito bem assinalado, diga-se de passagem. Portanto, eu não fiquei muito surpreendido, tanto que até tinha apostado aqui no episódio em empate, mas pouco crente, e acho que acima de tudo ficou bastante patente o porquê do Covilhã ser o melhor ataque e a melhor defesa desta Liga 3. Uma equipa muito sólida a defender, não tem vergonha nenhuma de se colocar atrás da bola, mas quando vai à frente, vai com perigo. E causou 5, 6 oportunidades ao longo de todo o jogo. E a Académica, ok, se calhar também criou para aí umas 5, mas 4 delas, se calhar, ou 3, foram nos últimos 5 ou 6 minutos. Com aqueles cruzamentos todos, quando o Covilhã já estava declaradamente a querer fechar o jogo e a não sofrer para acabar o jogo. Portanto, não sei... Há pouco a dizer, mas pergunto-te a ti, João. Tiago Moutinho parece ter soluções para resolver estes problemas ofensivos no plantel?
Olha, ainda antes de responder, fazer apenas duas ou três notas. Enfim, o futebol é feito de muitos decisões, não é? A vida em geral. E curiosamente, mesmo antes do Sporting da Covilhã ter marcado o primeiro golo, o Tiago Moutinho ia colocar, e acabou por fazê-lo, o Pereira e o Fausto. E, ou seja, para dizer que eventualmente há aqui uma certa questão até de azar, ou pelo menos de timing, talvez se a substituição tivesse sido feita mais cedo, a história do jogo talvez pudesse ser outra, não sei. Ainda relativamente à bola no poste do Covilhã, segundo me pareceu, foi o próprio Dávila a mandar, pronto, em ação defensiva, naturalmente, mas foi o Dávila a mandar a bola ao poste, e nesse sentido não foi propriamente uma jogada ou um lance intencional por parte do Covilhã, que efetivamente estava a atacar. Agora, a questão que tu colocas é talvez a questão mais importante para a falta desta quase segunda fase do calendário regular desta Série B, que é como é que o Tiago Moutinho vai conseguir desembrulhar o jogo da Académica contra este tipo de equipas, porque já não é a primeira vez, neste caso, que vem uma equipa a Coimbra jogar na defensiva. Eu não vi o jogo de há duas semanas, foi contra, já nem me recordo contra quem foi, mas que de facto perdemos 1-0 aqui em Coimbra. Caldas, exatamente. Claro que não teve, creio eu, não teve o antijogo que teve o Sporting da Covilhã, mas em alguns aspectos foi um jogo muito similar, não é? De uma equipa a jogar no erro, muito defensiva. Eu acho que o Tiago Moutinho este ano tem a sorte, digamos assim, mas provavelmente ele também tem crédito nisso, de ter um plantel bastante melhor que o poderá ajudar a encontrar soluções, eventualmente soluções melhores que aquelas que ele até tinha o ano passado. Eu às vezes recordo-me, e contra este tipo de jogos, ou melhor, contra este tipo de equipas, e isso vai ser cada vez mais frequente, porque creio que os adversários já perceberam como é que devem jogar contra a Académica, porque em dois jogos seguidos jogaram em Coimbra da mesma forma. Eu acho que se calhar deveria apostar-se mesmo na questão das bolas paradas. Eu recordo-me que o primeiro jogo do Tiago Moutinho à frente da Académica foi resolvido com uma bola parada. A Académica não jogou propriamente bem, foi contra uma das aquelas equipas do fundo da tabela que acabou por descer, não me recordo qual, o ano passado, mas foi com um lance estudado, uma bola parada até bastante longe da área, em que os jogadores, dois ou três jogadores, simulam que vão bater o livre, e há um terceiro que, ou quarto que bate, não sei, e o Pereira aparece e faz gol. E o jogo foi resolvido assim, e foi 1-0 contra uma equipa que jogava pouquíssimo, mas a verdade é que a Académica ficou com os 3 pontos com um lance desses. Este ano o que eu estou a perceber é que nos lances de bola parada, nomeadamente nos cantos, é que há uma série de passos para a frente, passos para trás, a bola muitas vezes nem é colocada na área e perdem-se jogadas de eventual perigo, às vezes para nada, não é? E creio que o ano passado o Tiago Moutinho, precisamente logo nos primeiros jogos, mostrou, talvez porque também não tinha tido tempo para trabalhar outras coisas, mas a verdade é que trabalhou os lances de bola parada com eficácia. E este ano isso parece não estar a acontecer, também não quero estar a ser injusto, mas creio que este tipo de jogos vão voltar a acontecer, porque de facto a Académica tem muita dificuldade em jogar contra equipas que jogam com os jogadores atrás da linha da bola, e nesse sentido uma das hipóteses que me parece viável para este tipo de jogos é mesmo a questão das bolas paradas, e temos vários jogadores que têm essa, que têm tem capacidade para livres, para cantos. Falo do David Telles, do próprio o Fausto também bate bem, apesar de não estar a cumprir as expectativas dos adeptos, e eventualmente nem dele próprio. Mas, de facto, há vários jogadores que têm essa capacidade. Haveria um terceiro jogador que encaixaria que nem uma luva neste tipo de lances, que é o Diogo Costa, que o ano passado, se bem se lembram, nesse tipo de lances era exímio, tinha quase um instinto de ponta de lança, apesar de não ser, mas aparecia muito bem, às vezes até a marcar com o peito ou com a coxa, assim, lances menos ortodoxos, mas a verdade é que ele colocava as bolas dentro da baliza, inclusivamente ganhava penaltis, mas infelizmente por alguma razão que eu ainda não descobri qual é, o Diogo, e acho que vocês também não sei, a verdade é que o Diogo Costa não tem sido a opção. Mas seria sem dúvida um ótimo elemento para este tipo de jogo. Acho que as bolas paradas não serão, de certeza, apenas a única tática que vai resolver os jogos da Académica, certamente que não, mas será uma boa ajuda e acho que a equipa tem jogadores que podem muito bem cumprir esse papel.
Pois, eu vou-te ser sincero, é verdade que as bolas paradas não têm sido tão bem aproveitadas este ano como foram outrora, mas eu vou-te ser sincero, acho que a questão é um bocadinho mais funda do que simplesmente aproveitar bolas paradas. Eu acho que principalmente o que não vi neste jogo frente ao Covilhã e que tinha já aqui elogiado, que era uma boa dinâmica ofensiva que a Académica tinha estado a experimentar, é de facto a presença na área no momento ofensivo, como o Zé Pedro bem disse. E lembrar aqui que tínhamos falado da belíssima dinâmica que acontecia do lado direito, principalmente, dadas as virtudes ofensivas do Chico Bala, do Francisco Ferreira, que permitiam, quando o Francisco subia, o extremo, ou médio ala, como queiram chamar, desse mesmo lado direito, entrava para dentro da área, permitindo, largura com o Chico, dois, mais presença na área. Tanto ele, o ponta de lança e, eventualmente, até o outro extremo, os três dentro da área, no momento em que o Chico cruzasse a bola. Ora, desta vez, bola. Eram cruzamentos longos, bolas bombeadas, para a terra de ninguém, para a terra de João Vítor, ou depois mais tarde de Pere, e só com um ponta de lança não tens nenhum ponta de lança, e é natural que não tenhas, que consiga dominar e causar perigo quase sozinho numa área rodeada de adversários, 5, 6 às vezes. Portanto, não percebi porque é que essa dinâmica não aconteceu. Já te vou pedir ajuda, Zé Pedro, para me tentares ajudar a perceber porquê. Não sei se foi de toque jogar de início do lado esquerdo, obrigando o João Silva a jogar do lado direito e não o Tiago Veiga. E o Tiago Veiga já estava muito mais rotinado para fazer esse movimento. Levanta aqui a primeira hipótese. Mas o que é facto é que acho que isso não aconteceu. E depois outra coisa, que para ajudar a essa presença ofensiva, acho que falta na Académica, ou no 11, não na Académica, falta no 11, Tiago Moutinho, alguém atrás do ponta de lança. E acho que é urgente alterar a dinâmica do meio-campo de forma a permitir que isso aconteça. Onde é que eu vejo que isso possa acontecer? Sacrificando, não que tenham estado mal, nenhum dos três centrocampistas esteve mal, nem tem estado particularmente mal nos últimos jogos, mas as necessidades da Académica, se calhar, pediam uma alteração, e se calhar não tirando Dávila, que tem estado em super forma e faz falta um médio bastante mais defensivo, se calhar sacrificar o Vasco Gomes, que é se calhar aquele que não é nem carne nem peixe, não é nem muito ofensivo nem muito defensivo. Portanto, eu sacrificaria se calhar o Vasco Gomes, por mera opção tática, e aí sim, a Académica tem soluções, tem gente criativa e capaz de se chegar mais perto da área com qualidade, como é, por exemplo, digo eu, o Lucas Henrique, o David Teles tem essa função e está em crescente forma, tem-se percebido isso, fez mais um belíssimo jogo. O João Silva, o próprio Vitinho, que se estreou, também parece ser algo disruptivo. Tens o Tiago Veiga, o próprio Fausto Lourenço. E o próprio Toki, não sei se não pode dar ali uma perninha entre extremos, vá, a jogar mais ao meio. Portanto, fica aqui a minha impressão daquilo que pode eventualmente ajudar a resolver este problema. Não quer dizer que isso depois não crie outros problemas, nomeadamente defensivos. Mas Zé Pedro, conseguiste perceber porque é que a dinâmica ofensiva da Académica desapareceu neste jogo?
Não, eu para a dinâmica que falaste do corredor direito, não te consigo arranjar propriamente uma resposta, porque que é certo é que o João Silva também é um jogador que joga bem pelo corredor central, quer quando joga na direita, quer quando joga na esquerda, circula bastante tempo pelo corredor central. O Chico Bal teve mais uma exibição positiva. Há aqui a questão dele ter saído, ter sido substituído. Eu também já quero perder aqui um bocado de tempo a falar das opções do Tiago Moutinho durante o jogo. Mas falando, respondendo à tua pergunta, antes de entrar por aí, acho que... E uma pergunta que tu fizeste ao João durante o episódio de hoje foi se Tiago Moutinho tinha soluções no plantel para fazer melhor. E eu acho que sim, e tu aí agora respondeste essa pergunta, disseste, enumeraste aí uma série de jogadores que eu acho que podem ser... Concordo em absoluto com a questão do segundo avançado. Acho que nestes jogos, particularmente em casa, acho que a equipa tem que entrar de outra forma, tem que entrar com um jogador mais próximo do ponta-de-lança. Acho que correu muito bem no jogo com o Oliveira do Hospital a colocação do Vasco Gomes num papel, mais num papel de pressão, muito próximo do João Vítor, porque para recuperar bolas ele é assim muito útil. Agora, quando a equipa tem muito tempo a bola, e eram jogos diferentes, porque o Oliveira do Hospital era uma equipa que tentava sair de trás, o Covilhã deu mais iniciativa do jogo, e comparativamente a esses dois, os dois médios que jogam, acho que o Dávila é indiscutível, nenhum de nós quer tirar daqui o Dávila do 11. Entre David Telles e Vasco Gomes, são dois jogadores muito diferentes. O David Telles não é propriamente um jogador de jogar nesse último terço, é mais um jogador de meter a bola lá. Ele vem muito atrás buscar, vem muito aos corredores até, e tentar meter a bola aí perto dessa posição. Depois há aqui a questão de João Vítor e Vasco Gomes, que são os jogadores do corredor central, que estariam idealmente nessa posição. O João Vítor não é propriamente um jogador de... Um ponta-de-lança abriosa dos últimos anos, que é aquele ponta-de-lança que vem buscar atrás. Lembro-me do Boldini, lembro-me do José. O próprio Perea, apesar de ser um jogador diferente, tem também já nos deu assim bastantes pontos a fazer movimentos semelhantes a esse. Mas o João Vítor não é esse ponta-de-lança, e contra uma equipa que se feche muito, se for preciso queimar essas linhas e o ponta-de-lança vir jogar um bocado de costas, o João Vítor não é esse avançado. E o Vasco Gomes não é um jogador para, num momento com bola, ter... estar tão perto da baliza, e já aqui falámos, não tanto este ano, acho que ainda nem tocámos nisso, mas Henrique, tu lembras-te certamente que nos outros anos falámos aqui imenso de que o Vasco, se calhar o ponto mais negativo no jogo dele era mesmo o remate, já aqui falámos imensas vezes disso. Aliás, neste jogo tem uma oportunidade num lance, acho que até o João Vítor, já não sei se é o João Vítor ou se é o Pereira, que é balro à entrada da área, o árbitro dá-lhe da vantagem porque o Vasco tem de facto uma possibilidade de fazer um remate, está enquadrado com a baliza e o remate sai à figura, portanto no remate ele ainda tem muito a melhorar. E quando a equipa tem muitas vezes a bola aí nessa zona e é preciso um jogador matador nessa posição, o Vasco não o é, e portanto há neste tipo de jogos, e aqui faço no meu aponte para aquilo que queria dizer, acho que o Tiago Moutinho mexeu muito mal na equipa. Acho que antes disso, a questão de Toki, para mim fez sentido jogar de início. O Tiago Veiga não estava disponível, por isso o Toki, e também aqui indo de acordo ao que eu tenho dito nos outros episódios, acho que contra uma equipa que se feche mais, o Toki faz sentido. É um jogador mais abre latas, é um jogador que tecnicamente consegue criar essas jogadas do nada. Teve um jogo muito negativo, acontece, acabou por sair ao intervalo bem, acho que teve um jogo muito mal conseguido. Acaba por entrar o Vítor, vamos tocar por ser a estreia dele, mas também acho que tem um jogo fraco, não deu mostras de ser um melhor do que os dois jogadores que jogaram de início. Vamos ver, vamos lhe dar a oportunidade para ter outros minutos. Mas falando aqui na questão do Tiago Moutinho, acho que mexeu muito tarde no jogo. Acho que a questão Perea, não percebo porque é que não entrou mais cedo. Aliás, no último jogo também já tinha discutido isso. Acho que já é discutível a questão do ponta de lança, porque João Vítor voltou a ter mais um jogo pobre, à semelhança do que tinha tido em Sintra a semana passada.
Sim.
E acho que Pereira podia ter entrado mais cedo. Aliás, acaba por entrar quando a Académica sofre o primeiro golo. Acho que podia ter entrado mais cedo. Depois há a questão aqui do Vasco Gomes, que também se notou logo que a Académica precisava de outro tipo de jogador nessa função. O Fausto ainda não mexeu as medidas, mas parece mais esse jogador. Há muitos outros, como o Henrique também já aqui falou, acho que há várias opções para jogar nessa posição. E depois há a questão do Tiago Moutinho tirar os laterais, nomeadamente Francisco Ferreira, para jogar com três centrais e com os extremos a fazer corredor. Não percebo porque é que tirou Francisco Ferreira, acho que estava a ser dos melhores em campo para mim. A Académica fica muito estéril do lado direito sem o Francisco Ferreira, acho que é um jogador que tem que...
Consequência fica dos dois lados, porque do esquerdo também não tens ninguém com essa capacidade.
Exatamente. Portanto, eu acho que Francisco Ferreira, estando em condições, tem que estar sempre em campo, porque é um jogador que tem mais um jogo muito bem conseguido. E a não ser que seja por questões físicas, não compreendi a alteração, porque acho que nesse esquema até, e já jogou no início do ano de forma semelhante, tem que ser Francisco Ferreira naquele lado direito, a fazer o corredor todo, de forma direta. Concluo dizendo que o Tiago Moutinho, isto é a minha opinião, entrou para a época, de forma até surpreendente na minha opinião, com aquele 4-4-2, juntando o Pereira e o João Vítor. Também já aqui falei que acho que não acho adequada a função que, foi dada a cada um desses avançados nessa altura. Acho que o João Vítor é mais um jogador de estar mais próximo da baliza e o Pereira vir cá buscar mais o jogo atrás, coisa que não aconteceu. Ainda não foram testados, acho eu, em simultâneo nas funções que eu gostaria. E acho que não resultou, eu acho que Tiago Moutinho abandonou essa ideia, acima de tudo porque o meio campo que Tiago Moutinho tinha na altura não resultava. Era um meio campo com Vasco e David Telles, no meio campo a dois não resultava, a Académica perdeu muitos pontos fáceis. Acho que agora com Dávila e até com a Ailsa no plantel, acho que devia ser dada outra oportunidade nesse sentido. Mas acho que irá acabar por voltar a esse esquema de 4-4-2 com Pere e João Vítor, ou um destes e outro jogador, Fausto Lourenço, por exemplo, ou outro jogador. Acho que vai acabar por ir desaguar nessa opção tática, com Dávila a segurar o meio campo. Acho que é uma questão de tempo. Não tenho aqui o calendário presente, mas o próximo jogo para o campeonato não é propriamente fácil. Contra o Atlético, sim. Mas a seguir começa a segunda volta com o 1 de dezembro. Acho que aí já acho, aposto já que Tiago Moutinho irá optar por uma questão dessas, porque acho que se fosse eu, vale o que vale, e vale zero neste caso, mas era o que eu começaria por tentar, acho eu.
Pois, eu gostava de pegar numa coisa que tu disseste, para desenvolver também aqui uma nota que tinha, que é, tu disseste bem que a Académica sem Francisco Ferreira fica descalça, fica órfã de qualidade ofensiva e de criação de oportunidades do lado direito. Eu acho que é urgente haver aqui alguma, se calhar, acho que é se calhar a única posição onde a Académica se calhar precisa de um reforço. Pode ser polémico, já sei, que aqui as questões emocionais metem-se sempre ao barulho. Mas olhando apenas para o futebol, o lado esquerdo da defesa e o lado esquerdo do terreno da Académica precisa urgentemente de alguém que consiga ter a capacidade de cruzamento, já não digo igual, mas pelo menos parecida ao Francisco Ferreira, porque senão a Académica, torna-se altamente previsível, e dois, quer dizer, torna-se completamente dependente de um jogador, porque Stitch, por muito que eu goste dele, e acho que sim senhor, temos ali um valor futuro, não sei se está preparado para dar à Académica o que a Académica precisa para subir de divisão e para lutar por um top 4. Se calhar se me dissessem para a manutenção outra vez, tudo bem, o Stitch não compromete muito, mas se queremos marcar mais, precisamos de um ala esquerdo que consiga, também por outro motivo, para permitir que no momento do cruzamento o extremo desse lado não esteja preocupado com essa função e esteja na área. Criar superioridade numérica, que é coisa que só acontece do lado direito. Portanto, já começam aqui a ser algumas falhas que não são individuais, parece-me que realmente são falhas de Tiago Moutinho. A nível de planeamento, e dois, a nível de execução. Porque, bem, não vou estar a dizer porque temos Diogo Otero no banco, porque realmente ele vê muito mais do que nós, portanto não sei se conta ou não, mas se não contar, pior ainda, porque foi um jogador que foi contratado por ele. Portanto, parece-me que essa é uma necessidade urgente para janeiro. E depois, epá, é só uma questão da velocidade do jogo. É assustadora a lentidão com que a Académica joga, e joga a passo, e jogando a passo já sabemos que é virtualmente impossível desmontar defesas fechadas. É preciso circular a bola rápido, é preciso ter criatividade, é preciso ter ímpeto para rematar a baliza de fora da área, fazer coisas diferentes, e isso é uma miragem que não temos de todo na Académica de Tiago Moutinho. Olhando então uma vez mais, e para finalizar esta análise deste jogo, João, passo-te a bola a ti, para te perguntar quem é que achas que foi o melhor em campo por parte da Académica e também assim o menos inspirado.
Ainda antes de responder, se me permitem, dizer uma ou duas coisas ainda sobre o jogo. Quanto ao facto do Vasco Gomes, eu aqui discordo do Zé, ele vai-me desculpar. Quanto ao facto do Vasco Gomes alegadamente não ter um bom remate, eu recordo o Vasco Gomes, eu discordo neste caso, mas recordo o golo do Vasco Gomes ao Belenenses no ano passado, fora da área, que foi um dos grandes golos. Acho que foi o Belenenses, se não estou em erro, em Coimbra.
E marca também, e marca o gol da manutenção, não é? Nos Açores. Exatamente. Pá, mas um relógio parado também está.
Eu acho que nesse caso está a ser um pouco injusto.
Talvez.
Para com o Vasco Gomes. Mas assim, eu acho que ele, de facto, uma das qualidades que ele tem é efetivamente o remate. Agora, claro, é um jogador como todos os outros, é um jogador de Liga 3 e vai falhar muitas vezes. Pronto, nós não podemos estar aqui à espera que sejam todos o Rivaldo. Agora, ainda quanto à questão do lado direito do nosso ataque e da nossa defesa, eu meio que compreendo o Tiago Moutinho na substituição do Francisco Ferreira, porque na verdade o Francisco Ferreira é um excelente jogador no contexto de transição e tudo mais, mas pá, contra a equipa que estávamos a jogar, os jogadores não tinham profundidade, a equipa não tinha profundidade, não conseguia ter profundidade porque o Covilhã estava sempre lá atrás e os próprios sprints do Francisco Ferreira e do próprio João Silva, que também jogou bem, eram quase que infrutíferos porque não havia espaço nas costas dos defesas do Covilhã, e nesse aspecto, de alguma forma, até compreendo a retirada do Francisco Ferreira. Quanto ao melhor em campo por parte da Académica, provavelmente vamos todos concordar, não sei, mas acho que o Dávila, mais uma vez, demonstrou que provavelmente tem capacidade para jogar num patamar superior, provavelmente na Liga 2. Eu até acho estranho como é que o Leiria, neste caso, emprestou o jogador à Académica, porque de facto tem mesmo muita qualidade, e pela primeira vez, até acho que comentei isto com alguém no estádio, pela primeira vez eu vi o Dávila a falhar um passo. É possível que ele já tenha falhado outras vezes, mas que eu me desse conta, foi esta a primeira vez. Talvez como menos inspirado, talvez o Toki, mas creio que isto também tem muito que ver com o estilo de jogo da equipa que defrontámos, mais uma vez. Muito atrás, sem dar grandes passos, e isso, claro, dificulta o jogo dos jogadores mais criativos, mais espontâneos de qualquer equipa.
Certíssimo. Eu tenho a dizer que na minha opinião, o melhor em campo também tendo a dizer, tendo a falar do Dávila, jogaço, muito, apesar de ele ser aquele fiozinho de esparguete visual, esteticamente frágil, pá, o gajo é forte, porque ele ganha lá dois lances, quase na porrada. Uma nota positiva para o árbitro, porque o árbitro teve critério largo e deixou jogar, estou a falar fora as questões de antijogo, teve critério largo, deixou bastante jogar no início, nos primeiros 70 minutos, vá. E está-me a virar a cabeça os dois lances que o Dávila tem, no 1-1 completo, repleto de puxões de um lado e do outro, e que ele na força ganha uma ao Gildo e outra ao Elijá, salvo erro. Pá, que são jogadores, pelo menos aparentemente, mais fortes do que ele. Portanto, pá, sim, belíssimo jogo do Jé. O Jé também teve aqui uma particularidade que revelou neste jogo, que se calhar ajuda a tua teoria, João, de que o remate do Vasco é bom, porque realmente o Vasco ganhou aqui um concorrente tão remate ainda pior que o dele. Nisto concordo com o Zé. Epá, e o Jé tem lá dois remates completamente descabidos, mas foram as únicas coisas mais do jogo dele. Pá, muito contente e belíssima exibição. Nota ainda para o David Telles, que, como disse, já disse que o jogo anterior dele já tinha sido positivo, apesar de não ter sido popular. Este acho que vem confirmar isso. Está em crescendo. É ele que na esquerda tem capacidade de cruzar, é ele que pende muitas vezes para a extrema esquerda e coloca a bola na área com qualidade. Tem lá um cruzamento adocicado lindo para o Perea, que infelizmente penteia a bola ligeiramente ao lado, e acho que foi a ocasião mais perigosa, se calhar, da Académica em toda a segunda parte. Portanto, sim, e é um jogador, particularmente ele, muito importante que volte à forma para resolver estes problemas ofensivos da Académica, como já falámos. Do lado negativo, é complicado. Este jogo é complicado, mas se calhar não consigo fugir muito. Ter aqui dois, e se calhar incorre em injustiça com os dois. Primeiro, Vitinho, que jogando uma segunda parte inteira não deu nada ao jogo. Foi a sua estreia. Eu estranhei quando vi que tinha saído o Toki, porque sei que o Vitinho é um jogador que prefere jogar à direita e vir para o meio com o seu pé esquerdo, e realmente foi isso que aconteceu. Portanto, o João Silva trocou de flanco para o esquerdo. E o que acontece, é que o Vitinho tentou essa jogada várias vezes, sem sucesso, e tornou-se até um bocado enfadonho vê-lo a tentar e sem sucesso, sem grande virtude. Esperava bastante mais deste reforço do que aquilo que ele mostrou nestes 45 minutos de atenção. Mas, para não dar o pior em campo a um jogador que joga uma segunda parte apenas e é a sua estreia, dou a outro que jogou 90 e que teve uma noite azarada, diria, que é o Tusso. O Tusso, não que tenha feito um churrilho das neiras, mas fez uma, e diria meia, que foi o suficiente para o Covilhã marcar dois golos em 5 minutos. No primeiro golo, a colocação dele, apesar de lá estar, é aquela discussão frequente que temos aqui, se calhar não era o sítio dele, estava trocado com o Aloísio. Se calhar já era terra de Stitch. Bem, ficam essas perguntas todas no ar, mas o que é facto é que ele é o jogador mais próximo do João Vasco, e deixa o João Vasco vencer em altura e ganhar, um jogador que não é particularmente alto. E depois tem ali uma infelicidade no segundo lance de fazer um pisão enorme ao atacante também do Covilhã. São dois erros com interferência direta no resultado. Por isso, e para não me alongar muito mais, para passar a bola ao Zé, o meu pior em campo é o Tusso, Diogo Amaro.
Eu tendo a concordar com o que vocês disseram aqui. Dávila, nem vou pronunciar mais, acho que vocês falaram tudo. Acho que foi sempre ali o mais esclarecido. Acho que tirou bastantes bolas, foi salvando, foi tirando, foi mantendo a equipa relativamente equilibrada e estável, e acho que é, sem dúvida, no meio-campo tem que ser ele, e no 11 tem que ser ele e mais 10, acho que parece evidente. Mesmo com a concorrência à altura do Ailson, é indiscutível que o Dávila, em condições, tem que ser titular. Do lado negativo, concordo com o que vocês disseram aqui, Vitinho entrou mal para a estreia, mas também não lhe quero estar a dar uma machadada do pior em campo no primeiro jogo, um jogo ainda por cima tão fatídico, cheio de com todas as particularidades que o jogo teve. Gostava de falar aqui do, para já, para concordar com o Henrique, o Tusso. Espero que os grandes tubarões europeus não me estejam a ouvir e não nos estejam a ouvir neste episódio, mas sim, não teve um jogo nada positivo, está ligado aos dois golos, assim como o Stitch também. Portanto, são claramente notas, temos que ser honestos, não podemos estar aqui a vender o peixe de forma desonesta. Acontece, e faz parte do processo de crescimento destes jogadores. Mas, e gostava de falar mais aqui até do Toki, que é um jogador que eu tenho muito carinho por ele, mas acho que neste jogo esteve um bocado irreconhecível. Acaba por ser ao intervalo, como eu já disse, de forma justa, perder bolas que normalmente não perde, não conseguiu criar os desequilíbrios que por norma criava. Acho que podia partir muito dele uma exibição melhor da Académica do ponto de vista ofensivo, e não conseguiu, não me lembro de uma jogada interessante do Toki, não me lembro de nenhuma finta bem sucedida, de nenhuma oportunidade criada. Um jogo muito abaixo, muito aquém daquilo que o Toki já me habituou, e já nos habituou a nós. Portanto, queria dar aqui o toque, nota de pior em campo, se calhar, ao Toki.
Muito bem, acho que está tudo falado deste jogo. Eu queria só aqui falar de outro, um tema subjacente a esta análise individual, que foi a entrada do Fausto Lourenço, que pela primeira vez teve algum, se calhar, impacto positivo no jogo da Académica. Ele entra e, se calhar, a par dessa ocasião que eu há pouco falei, do Pere, é ele que tem, se calhar, outra melhor oportunidade, que é um remate muito forte que ele tem, meio no ar, já mesmo a queimar os últimos minutos do jogo, que acaba por ser defendido, bem defendido pelo guarda-redes. Mas para aquilo que eu esperava continuar a ser uma desilusão, não é? E acho que todos, não é? dado o historial de golos com que o Fausto vinha, já estávamos todos à espera que, quase ao virar para a segunda volta da fase regular, que ele já tivesse pelo menos um golo. Mas gostei de ver esta entrada dele e espero que seja, entre aspas, reforço a sério para esta segunda volta, porque faria bastante falta. Agora, para saltar aqui para outro tema, queria dizer que esta vitória que o Covilhã teve seria muito mais desastrosa para as contas, não só da Académica como do campeonato em geral, se não fosse, João, o caso Oliver do Hospital. Portanto, para resumir muito, de forma muito sintética e rápida, o que aconteceu foi que o Covilhã, como o João falou no início, e o Zé no início deste episódio, o Covilhã venceu em casa o Oliver do Hospital, mas esse jogo foi alvo de intervenção por parte da Federação Portuguesa de Futebol devido à irregular utilização de um jogador do Covilhã, que foi admitida pelo próprio clube, e isso resultou numa derrota do Covilhã por 3-0, uma derrota na secretaria. O jogo foi atribuído então como vitória ao Oliver do Hospital por 3-0. Que impacto, João, é que isto tem aqui a teu ver? Não só bem, primeiro a teu ver, e também perguntar-te a nível objetivo nas contas da tabela classificativa. Como é que isto fica, então? Que impacto é que esperas que isto tenha aqui, envolvendo a aura da Académica nas contas do campeonato?
Olha, antes de mais, deixa-me dizer-te que não deixa de ser curioso que uma situação muito semelhante há 2 anos, se não estou em erro, aconteceu com a Académica, ou neste caso com a equipa que a Académica defrontou, não sei se foi Vila Franquense.
Sim.
Que também utilizou um jogador de forma irregular, não me recordo exatamente dos contornos, mas nessa época, creio que foi na época em que estávamos para
sim,
subir.
Sim.
Exatamente.
A Académica teve que repetir o jogo, que não conseguiu efetivamente ganhar.
Com aquele golo daquele luxemburguês do meio da rua, sim, do livre direto.
Exatamente. Que nem nos treinos consegue fazer isso, não é?
Sim,
naturalmente. mas de facto, creio que são. Parece que. Neste caso é a Federação, não sei, que está à frente desta competição e na Liga 2 deverá ser a Liga, não sei. A verdade é que parece haver dois critérios para dois casos que são em tudo semelhantes, que é a utilização irregular de um jogador. Perdendo o Sporting da Covilhã 3 pontos, neste caso na secretaria, é bom para o campeonato, vamos dizer assim, porque de facto o Sporting da Covilhã disparava, não sei com quantos pontos ficaria, 17...
Ficaria com 17 pontos?
Sim.
Depois disparava... da vitória académica.
Sim, em particular em relação à académica. E assim ficamos todos muito mais juntinhos, mais quentinhos, vem o inverno, e é bom de facto para o campeonato, e creio que acima de tudo deve haver uma regra que seja aplicável a todas as situações e a todos os casos, porque de facto o que aconteceu com a Académica foi profundamente injusto, tendo em conta o que agora se passou com o Sporting da Covilhã.
Pois, houve aqui, não sei se é isso que motiva a diferença na punição, mas há aqui uma diferença que lembra-me no caso do Vila Franquense, o jogador que jogou não estava na lista de jogadores, portanto ele podia jogar, só que simplesmente acho que não estava na lista oficial do jogo, e neste caso tratava-se efetivamente de um jogador que tinha sido expulso E isto também é importante para clarificar os ouvintes nas discussões que tenham com os amigos de café para os próximos casos. É assim, a regra da federação é muito clara neste caso. O que aconteceu foi o jogador foi expulso no jogo com o Amora, Covilhã Amora, e depois desse jogo veio a Taça de Portugal, onde o Covilhã se deslocou a Évora para jogar com o Lusitano de Évora. E sendo as duas provas da federação, o Covilhã achou que, tendo o jogador sido expulso na Liga 3, não participava no jogo seguinte da federação, que era da Taça, e estava tudo bem, e depois voltava o jogo seguinte e já podia jogar porque já tinha cumprido um jogo de castigo. A lei da Liga 3 é muito clara. Um jogador que é expulso na competição tem de cumprir castigo no jogo seguinte da competição. Ok? Portanto, foi isso que aconteceu neste caso e não sei se por isso, João, uma diferente aplicação aqui de castigos. Acho que, como tu dizes, faz todo sentido haver um peso e uma medida para estes casos. E acho que esta, apesar de achar que isso deve acontecer, acho que foi positivo para a Académica, objetivamente, porque permitiu que, em vez de uma equipa, neste caso o Covilhã, se descolasse completamente depois desta vitória Académica, o Covilhã sai até do primeiro lugar e passa para quarto lugar com 14 pontos, e a Liga passa a ficar, por um lado, o top 4 mais acessível continua a estar mais acessível, ou fica um bocadinho mais perto da Académica, porque não há aqui nenhum outlier que já esteja disparado. Mas, por outro, se o Covilhã perde 3 pontos, o Oliveira também ganha 3 e passa a ter 10. Ou seja, na prática, como é que isto fica? Se calhar, Zé Pedro, em vez daquele campeonato que falávamos aqui a semana passada, há 6... ainda há aqui um sétimo agarrado aqui ao tubo de escape do carro. Vamos ver se larga ou se não larga. Mas é o Oliveira, do Hospital. Porque passa a ter 10 pontos, o Alverca 11, a Académica 12, igual com o Caldas, e depois o Covilhã com 14, e o Sporting B e o Atlético com 15. Portanto, a minha pergunta para ti... Ah, e depois, lá está, depois de, então, para baixo desses 10 pontos do Oliveira, aí sim um saltinho, onde está o Pedro Pinheiro e o 1 de dezembro com 7. Portanto, Zé Pedro, achas que foi positivo? Achas que não? E já agora podia também para olhar para os restantes jogos da jornada. Parece-me que houve aqui algumas coisas não negativas para as contas da Académica.
Sim, relativamente à questão do castigo ao Covilhã, parece, porque como tu disseste, a lei é clara. E acho que aqui a questão dos dois pesos e de duas medidas, comparativamente com o jogo dessa época em que tivemos perto de descer, acho que, pá, não tenho os regulamentos presentes de cor, mas eu deduzo que se deva à diferença das competições, né? Uma coisa é o regulamento da Liga, e a segunda Liga 2, a Liga SABSEG, não sei se ainda se chama SABSEG, mas pronto, não interessa, tem um certo regulamento, o regulamento da Liga, e o da Federação é diferente. Portanto, acho que é um amadorismo tremendo da parte do Sporting da Covilhã, que é uma equipa, sim senhor, de Liga 3, mas é uma equipa que estava em primeiro lugar e desceu a época passada e estava na segunda liga já há muito tempo. Portanto, não é um Pedro Pinheiro ou um 1 de dezembro. É uma equipa com, assumo eu, deduzo com uma estrutura considerável. Acho que é um erro principiante e uma coisa grave. Acho que se isso acontece na Académica, se calhar era uma hora de episódio nós aqui a falar sobre esse amadorismo. Portanto, acho que é grave da parte do Sporting da Covilhã. Mas olhando para o ponto de vista do campeonato, opá, sim, acho que, pronto, vai nivelar mais as coisas, traz aqui, como tu disseste, o Livro do Hospital à baila. O Livro do Hospital ainda não mostrou propriamente nada que me fizesse querer que estivesse no top 4, mas nunca sabe, e como tu disseste, esta jornada foi pródiga em resultados surpreendentes. O Pedro Pinheiro ganhou nas Caldas, o 1 de dezembro foi ganhar à Amora, o Atlético ganhou 3-0 ao Oliveira. Portanto, há aqui uma série de resultados de certa forma surpreendentes que vem nivelar muito o campeonato, e acredito que se mantenha assim até ao final ou muito próximo disso. Talvez uma equipa ou duas possam cair mais cedo, mas acredito que possa haver luta até à última jornada pelas zonas de acesso à fase de subida. é, pá, não tenho provavelmente uma opinião formada, porque só no fim é que se vai ver e só temos a nossa amostra, é aquilo que as equipas mostraram nos jogos contra a Académica. Eu confesso que não vi muitos jogos para além dos jogos da Académica, mas não vi nada de nenhuma equipa que tenha jogado contra nós que me levasse a crer que fosse disparar por aí fora. O próprio Covilhã veio para aqui jogar pouquíssimo, já disse aqui, se calhar bem, porque ganhou o jogo, mas veio jogar pouquíssimo. Não vi nenhuma equipa ainda a vir para aqui jogar, e como aconteceu com o União de Leiria o ano passado, e com o próprio Alverca, o próprio Amora, que também jogava, não contra nós, mas nos outros jogos tinha resultados muitíssimo bons. Não vejo nenhuma equipa até agora com essa capacidade, por isso acredito que vai estar ali 5, 6 equipas até a final nessa luta. Portanto, acho que sim, que olhando nesta fase, acho que sim, e acho que teoricamente é bom ter o pelotão todo junto. Mas não sei, vamos ver.
Pois, só houve aqui um resultado que eu não gostei e vi ainda alguns jogos desta jornada, que foi o Alverca deixar-se perder no último minuto com o Sporting B, depois de ter sido dado um penalti ao Alverca para empatar, empatam e pá, era completamente desnecessário, e caso isso acontecesse, esse empate, mais juntinho ficava o pelotão, porque o Sporting perdia então 2 pontos, ficava com 13, e o Alverca ganhava 1, ficava com 12, portanto ficávamos aqui 3 com 12 e 1 com 13, para depois 1 com 15 e 1 com 14, que é o Covilhã. Mas é como tu dizes, torna-se mais difícil por um lado, mas também mais acessível de lutar ali pelos 4 lugares, e eu acho que há uma coisa que é importante na perspectiva da Académica, que é importante termos ainda a ambição e mantermos durante o máximo tempo possível de lutar pelo topo da tabela, pelo topo do top 4, e não já darmos um ou dois lugares como perdidos e começarmos ali a ter luta pelo quarto só e pelo terceiro já quase difícil. Não, é possível preciso termos a ambição realista de lutar pelo topo da tabela e vencer esta série. E acho que caso esta sanção não tivesse sido aplicada ao Covilhã, isso já não era possível, porque acho que 5 pontos nesta fase, ainda por cima com desvantagem direta, e perder em casa com o Covilhã era muitíssimo difícil. Neste momento, o Atlético é líder com apenas mais 3 pontos que nós, e o próximo jogo é com o Atlético. Portanto, acho que se mantém possível, e acho que essa diferença é o que me tendo a colocar esta situação como positiva para a Académica. Portanto, já falámos aqui do jogo com o Covilhã, já falámos aqui do jogo do Covilhã e do Oliver do Hospital. Falemos então agora, Zé Pedro, da nossa rúbrica habitual, a nossa formação continua em queda livre, não é verdade?
Sim, esta semana uma semana mais complicada, visto que as equipas da formação jogaram contra o Benfica, quer o sub-19, quer o sub-17, o sub-15 folgaram esta semana, mas o sub-19 e o sub-17, e o resultado foi semelhante, foi 3-1 nos dois jogos. Portanto, não são resultados graves, visto que são contra o Benfica, e não são provavelmente goleadas, mas são derrotas, e as equipas andam a precisar de pontos urgentemente. E pronto, não é propriamente uma semana negativa, no sentido em que não se esperavam vitórias ou sequer empates, mas continuam as duas equipas com pouquíssimos pontos e a precisar de fazer mais. Vamos esperar para ver o que é que acontece nas próximas semanas.
Sem dúvida nenhuma que é preciso fazer mais, e como tu disseste já em outros episódios, não se percebe o que é que está a acontecer com a formação da Académica. É preciso haver aqui algum tipo de esclarecimento. Agora, não sei, posto isto, se têm alguma nota para terminar este episódio, Zé, João?
Olha, Henrique, eu tenho duas notas, uma positiva. Posso? E uma negativa. Eu vou começar pela positiva. Não sei se foi por um critério economicista de ter menos portas abertas no estádio, se não, e certamente que isso envolvia o pagamento de stewards e seguranças, etc., não sei, A verdade é que finalmente vi os adeptos da equipa adversária. Isto não é uma crítica académica, é uma crítica a todos os clubes em Portugal. Vi os adeptos da equipa adversária, neste caso do Covilhã, a serem colocados numa bancada decente, digamos assim, quando o estádio está praticamente despido, e apesar de tudo tivemos muita gente no estádio. Não, os adeptos do Covilhã não ficaram na bancada do Alma, longe, o mais longe possível do campo, e recordo-me também que no jogo com a União de Coimbra, a direção da Académica muito provavelmente poderia ter decidido colocar os adeptos da União nessa mesma bancada, deixá-los atorrar ao sol, foi um dia de muito calor, e colocaram-nos na bancada coberta, já junto ali ao antigo arco do estádio, na zona sul do estádio. Acho que isso é de louvar. De facto, não sei se neste caso com o Sporting da Covilhã foi uma questão economicista, não sei se foi. A verdade é que, felizmente, os adeptos da equipa adversária tiveram um local bom para ver o jogo. Um outro apontamento, este mais negativo, tem que ver com a saída, neste caso, do avançado do Covilhã, não me recordo o nome. Ele não teve propriamente um comportamento exemplar, virou-se para os adeptos da Académica a fazer o 2-0, a dizer que estava 2-0 depois de demorar muito tempo a sair do campo, quando estava a ser substituído. E a verdade é que muitos adeptos ficaram irritados, naturalmente, com aquele gesto de provocação. No entanto, muitos adeptos também excederam-se. Eu estava na bancada, estava com o Zé, e muitos adeptos excederam-se e tiveram comentários muito racistas, neste caso. Não há muito nem pouco racismo, há racismo ou não há racismo. E neste caso houve, de facto, racismo por parte de muitos adeptos da Académica, com bocas do vai para a tua terra, etc. E infelizmente isto não é pouco frequente em Portugal e noutros países, naturalmente, mas creio também que se espera mais de um clube como a Académica, neste caso dos próprios adeptos, muitos deles que, tiveram estudos superiores, são conhecidos por uma alegada urbanidade e civilidade, e isto mancha em muito, neste caso, quem teve aqueles impropérios para com um jogador que, de facto, foi provocador, mas nada justifica insultos racistas em pleno século XXI e muito menos em plena cidade de Coimbra.
Pois, parece que está sempre reservado dentro de grande parte dos adeptos ali uma caixinha que permite que dentro de um campo, de um estádio de futebol, se pratique esse tipo de comportamentos. E há aqui um detalhe, quer dizer, que nem devia ser dito, mas se essas pessoas não têm o mínimo senso de civismo básico e de serem gente normal, pensem, se não têm esta iniciativa por eles, pensem pelo menos, não por eles, nem porque essas pessoas não pensam nos jogadores que estão a ofender, mas pensem pelo menos que estão a lixar o clube, o próprio clube, porque não é só o jogador que sai ofendido e não é só a pessoa que fala mal e que solta essas barbaridades que sai manchada, o clube também sai manchado e mais, sai punido financeiramente com multas. Não é só para insultos racistas, insultos aos guarda-redes quando batem a bola mais lentamente, quando demoram mais tempo e levam com uma enxurrada de ofensas vindas das claques, tudo isso dá multas. Epá, cada um olha para a Académica com os olhos que olha, ou para o seu clube, que isto estende-se a outros clubes, mas eu, pelo menos na minha posição de adepto, se há coisa que neste momento não quero fazer, gostando da Académica, é dar-lhe mais encargos financeiros. Portanto, não só pela decência inerente a respeitar os jogadores, pá, pensem e respeitem a Académica. Ela não tem culpa das normalidades que são ditas pelos adeptos, ou pelo menos por alguns adeptos. Neste caso, como tu, ainda bem que vieste aqui trazer e disseste, demasiados estão a castigar a Académica também. Portanto, é com essa nota que terminamos este episódio. Muito obrigado, Zé Pedro, pela tua participação, e também muito obrigado, João, pela tua ótima prestação também nesta estreia no Conversas. Certamente contaremos contigo no futuro. E contamos também convosco para a semana para fazer aqui uma antevisão do jogo da taça e aqui também um ponto de situação deste arranque de época da Briosa. Até lá, um grande abraço.